casa, enfim, do trabalho, alguns até acompanham pelo celular. Então fique antenado agora, porque nós vamos falar sobre a musculação que pode prevenir sintomas de Alzheimer. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Unifesp e da USP, a prática de exercícios físicos resistidos, como a musculação, é capaz de prevenir ou ao menos atrasar o aparecimento de sintomas de Alzheimer. Além de funcionar como uma terapia simples e acessível para pacientes com a doença, apesar de idosos e pacientes com demência dificilmente estarem aptos a realizar exercícios aeróbicos de alta intensidade, como corrida, e essas atividades que são focos do trabalho científico. Bom, eu não quero falar tudo aqui, né, sobre isso, porque um especialista nesse assunto vai trazer mais informações para nós, que está conosco já pelas redes sociais. Quem quiser acompanhar, ver o vídeo, ver o rostinho aí do Eduardo, que está conosco agora, o Eduardo, que é profissional de educação física e diretor técnico da Bodytech Company. Bem-vindo, Eduardo Neto, à CBN Cascavel.
Prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui.
Eduardo, fala um pouquinho mais sobre esse estudo. Como que ele pode ajudar, então, pessoas que podem ter Alzheimer?
É que até o momento foi o primeiro estudo de relevância que a gente tem como os benefícios do treinamento de força. Todas as doenças relacionadas à demência, né, e Alzheimer é uma das principais que aflige a nossa população, o trabalho era sempre realizado com treinamento aeróbico, pela questão da melhor oxigenação e uma melhora desse quadro. E aí é a primeira vez que a gente tem uma evidência ressaltando a possibilidade de você retardar, né, até mesmo melhorar o prognóstico da doença através do treinamento de força. Isso acho que é muito, muito relevante, porque a gente sabe que o benefício do treinamento de força é muito importante para a terceira idade, né, para as pessoas em envelhecimento. A gente perde muita massa magra, então é mais um benefício muito importante atrelado a outros fatores de riscos que a gente conhece, com a melhora da saúde cardiovascular, do fumo, da melhora de todo o teu quadro clínico, pode ter um prognóstico muito bom para a gente ter mais uma ferramenta para tentar combater essa doença que até o momento a gente não tem cura, né?
E por que a musculação, né? De que forma ela atua nesses pacientes?
Tem uma função que é muito importante, que no passado a gente pensava que era só o cardiovascular, é que ele melhora a conexão, né? Você aumenta, né, a massa do cérebro, então você melhora a conexão entre os neurônios, falando de uma forma bem simples. Isso melhora muito o bem-estar do paciente. E é interessante, algumas pesquisas têm colocado que é muito interessante quando você consegue juntar o treinamento de força, que é a musculação, né, e talvez o exercício até com o próprio peso corporal, com algumas tarefas ao mesmo tempo. Então, quando você junta o cognitivo com o treinamento de força, você consegue melhores resultados ainda. Exemplo, você pegar um objeto, evitar de percorrer um espaço maior, maior tempo. Então, você pede que ele utilize não só a questão do conhecimento cognitivo, mas também pela função motora.
Quando eu penso assim na musculação, de que forma ela pode atuar nisso tudo, a gente pensa em carga, né? Aquela carga, o peso excessivo que muitas pessoas conseguem. Por exemplo, consigo uma carga maior, mas uma pessoa idosa. E quando começar a fazer isso? Se já desde cedo, para que se evite, ou não tem como evitar, mas pode melhorar?
Não, sem dúvida nenhuma, porque a gente, quando pensa em musculação, a gente realmente vem à cabeça altas cargas, um treinamento de alta intensidade, e na verdade o termo certo é contra-resistência. O próprio peso do teu corpo para um idoso pode ser um estímulo suficiente. Então não é necessário você ter uma sobrecarga muito grande, até mesmo você pode fazer isso dentro de casa. É sempre, claro, importante você estar orientada por um profissional, o seu médico, e também de preferência com um acompanhamento para ele prescrever, o profissional de educação física conseguir prescrever o teu exercício de forma individualizada. Não é ter uma série que é boa para todo mundo, né? E a gente tem hoje em dia bastante evidência científica que o treinamento de força ele pode ajudar a apoiar essa função cerebral e também o bem-estar. Então é um exercício que com o próprio peso corporal pode trazer esse benefício.
O peso corporal, quando você fala, são atividades como, por exemplo, equilíbrio. Que tipo de atividade pode ser feita dentro da musculação que a gente use o próprio peso?
O ideal quando a gente pensa na musculação é que a gente pense com o que a gente chama de não pensar no exercício, mas principalmente pensar no movimento. Então, eu diria assim, qual que seria a melhor benefício para uma pessoa idosa? A gente sabe que a gente perde muita massa magra e tem muita dificuldade de executar suas tarefas diárias. Então, o melhor exercício que replica essa necessidade é você levantar da cadeira. É um agachamento saindo da cadeira. Então, você pode, exemplo, como no início ele vai estar provavelmente com um nível de força muito fraco e tem dificuldade, tem que apoiar as mãos na cadeira para fazer esse movimento. Você pode, talvez, diminuir a amplitude do movimento colocando várias almofadas, né? E ele utilizando a mão na cadeira. Então, ele vai usar o braço também e vai ter um mínimo de força para os membros inferiores. Conforme ele vai progredindo, você pode pedir para ele não usar o braço e vai tirando as almofadas, porque aí fica mais difícil assim que ele for melhorando. O que é muito importante é que no passado a gente achava que o idoso respondia, né, de forma inapropriada para o treinamento de força. Na verdade, ele responde e na mesma magnitude de um jovem. A gente só tem que ter a dosagem certa da sobrecarga e principalmente ter tempo para ele se adaptar. Então, é muito factível de você conseguir fazer isso no próprio em casa, entendeu? Na própria casa dele.
Eduardo, quando a gente começa a falar sobre isso, também a gente vê a importância do profissional de educação física nesses tratamentos também.
Não, sem dúvida nenhuma, porque ele consegue primeiro ter um diagnóstico junto com a área médica de qual é a necessidade, onde está o problema, e a partir do momento individualizar. O segredo hoje em dia de qualquer treinamento é você ter individualidade, né? Onde você vai tender a descobrir quais são as deficiências, onde ele precisa melhorar, e aí criar uma estratégia para alcançar esse objetivo dele. Mas de uma forma geral, o idoso precisa de exercícios que movimentem, né? A gente precisa movimentar.
Os movimentos são tão importantes, a gente às vezes descuida tanto da nossa saúde. Ah, mas eu caminho ali, vou até a esquina e volto. Às vezes é preciso um pouquinho mais, né, Eduardo?
Abandonar a nossa vida atual, né, principalmente por conta de tecnologia, as pessoas mais jovens, né, por excesso de tempo no computador, os brinquedos, né, ou as distrações por conta da tecnologia, afastam a gente da nossa necessidade de se movimentar. Tem várias evidências. A gente diria que hoje em dia o sedentarismo é o problema similar ao fumo que a gente teve há 40, 50 anos atrás. E tem bastante evidência científica que é realmente muito, muito impressionante, é que o fato de você levantar a cada 30 minutos diminui muito a sua chance de ter algum tipo de mal súbito, de doença cardiovascular. Então, são pequenas coisas para você adotar na tua vida, para você tentar utilizar mais o seu corpo. Talvez não assistir televisão muito tempo sentado no chão, trabalhar em pé no computador. Então, são pequenas alterações no seu modo de vida que vão fazer um grande benefício para a tua saúde.
Eu achei engraçado aqui no estudo que diz o seguinte, né, que durante esse estudo foram feitos com camundongos e os animais foram treinados para subir uma escada de 110 centímetros de altura, que para eles é muita coisa, com uma inclinação de 80 graus, né, isso, separados por 2 centímetros de distância. Então, são atividades que para nós seriam simples, né, um animal não tem o costume de subir dessa escada o tempo todo, né, ele Camundongo fica o tempo todo dentro de uma caixa ou dentro de gaiolas, mas isso deu resultado para eles e que se assemelha ao nosso caso também.
Exatamente. Quando você pensa em mudança de comportamento, é mais ou menos isso, porque você colocou, os ratos foram colocados, os camundongos foram colocados num tipo de desafio que ele não estava acostumado a fazer. E acho que é mais ou menos essa é a teoria da progressão. É de você, se você não consegue levantar, aos poucos você vai conseguir levantar, você vai conseguir hoje em dia, uma coisa que é muito importante, um dos maiores preditores hoje em dia de vida, né, de morte, né, de você morrer, é o seu tempo de deslocamento, é quanto você demora para você deslocar de um lugar ao outro. E a gente sabe que quanto menor deslocamento o idoso tiver, menor ele vai ter ativação da musculatura dele e do corpo dele. Então, incentivar esse tipo de uma forma segura é um desafio muito grande. E acho que, por último, né, a gente pensar que as alterações que você tem cerebrais relacionadas ao envelhecimento e esse declínio que acontece, ele pode ser muito, né, neutralizadas pelo treinamento de força. Acho que esse é o grande barato dessa relação, onde você tem crescimento de novos neurônios e aí a função cerebral e a plasticidade cerebral melhora, ou pelo menos você consegue corrigir alguns defeitos que possam ocorrer, além da questão de todos os benefícios psicológicos, da redução do estresse, da depressão, que qualquer atividade física e o treinamento de força também pode ajudar a gente a combater esse estado, né?
Eduardo, a gente deve começar cedo também, né? Não importando a idade. Desde que tenha consciência que isso pode acontecer, a gente já comece a trabalhar o nosso corpo agora.
Quanto antes melhor, e eu sempre falo assim que é muito importante as famílias, os pais incentivarem os filhos. Eu costumo dizer que pai sedentário, a chance do filho se tornar sedentário é muito grande. Então a gente tem que tentar, principalmente as crianças possam brincar, possam usar o corpo, porque isso vai tornar ele um adulto mais saudável.
Eduardo, que dica você daria para aquela pessoa que está querendo vencer a preguiça, ainda mais agora no inverno, né? Não vai a uma academia, mas pode fazer em casa esses exercícios.
Eu acho que a mudança a gente fala que exercício físico é quando você vai através de um programa com um profissional de educação física, onde você tem orientação, onde ele tem um programa para você ser estabelecido. Atividade física é tudo aquilo que teu corpo faz e gasta energia, gasta caloria. Então, o mais importante no momento atual é você utilizar o seu corpo, gastar as suas energias. Então, é você primeiro, o que é mais importante quando você busca uma atividade, uma modalidade de exercício, é que você tenha um mínimo de prazer. Então, não adianta eu falar para você que a musculação é muito boa se você tem não gosta de fazer musculação. Apesar de eu entender que muita gente tem um sentimento que a musculação é aquela coisa chata, como era 20 anos atrás, muito peso. Ah, eu sou mulher, eu não posso ganhar massa magra. Não é assim. Hoje em dia tem vários recursos que você pode realizar. Então, eu acho que o primeiro passo é procurar uma coisa que te dê um tipo de prazer. Se é dançar, dance. Se é fazer yoga, se é fazer meditação, Tai Chi Chuan, que é excelente para a terceira idade, é você encontrar alguma coisa que tenha um mínimo de prazer. Porque esse vai ser o início para você tentar quebrar essa barreira. Outra coisa interessante é com pouco tempo, a gente tem evidência científica que você não precisa. O ideal é que a gente tenha 150 minutos de atividade física por semana. Mas qualquer exercício é melhor do que não exercício. Se eu mando você caminhar 30 minutos, talvez isso não seja factível para a tua realidade, por falta de tempo. Os dois principais objetivos, né? Desculpa, os desafios que a gente tem na prescrição, o primeiro é a falta de tempo. O brasileiro afirma que essa é o principal fato. Mas eu não estou falando de exercício de 30 minutos, é você se movimentar, passear com o seu cachorro, sair para caminhar com o seu filho, fazer suas tarefas de casa. Isso tem um benefício enorme para a tua saúde. Isso acho que pode ajudar muito você a melhorar a tua saúde. E de preferência, se você conseguir um parceiro, um companheiro para iniciar isso. A companhia ajuda muito a você vencer esse desafio de não deixar de ser sedentário.
É o bacana desse estudo que a gente sempre fala da questão do corpo, né? Manter a saúde do físico, mas ele também está juntando o mental aqui, porque nós estamos falando do Alzheimer, que é uma doença que não tem cura, né? Ela vai degenerando gradativamente aí durante a nossa vida, no envelhecimento. E esse estudo vem provar que com a atividade física é possível retardar isso.
A atividade física, ela traz benefícios psicológicos que vão desde a redução do estresse, a melhora do humor, né? E esse estresse crônico, a depressão, está muito associado, né, ao declínio cognitivo que acontece no Alzheimer. Então, quando você melhora o bem-estar mental através da atividade física, de práticas de mindfulness, que a gente fala muito, e aí inclui o treinamento de força também, ele pode contribuir indiretamente para a prevenção do Alzheimer. Acho que esse é o grande achado do estudo.
Eduardo, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN. Muito obrigada.
Muito obrigado, é um prazer. Contem com a gente aí.
Nós conversamos com o profissional de educação física e diretor técnico da Bodytech Company, Eduardo Neto. Agora, 3 horas e 21 minutos, intervalo, já voltamos.
CBN Cascavel, 93,9 FM.